Tenho a satisfação de receber aqui o Paulo Valini, que é diretor do Sindicato Rural de Cascavel, para a gente falar sobre alguns assuntos, alguns temas relacionados ao setor, ao produtor rural principalmente. E você fica à vontade aí para participar, para interagir. Tem uma pergunta, uma dúvida, uma observação, fique à vontade. 991-37-7533. Paulo Valini, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, bom dia. Nós é que agradecemos estar aqui novamente contigo.
Estamos chegando ao final deste primeiro semestre. Nós estamos no dia 17 de junho, 6 meses praticamente deste ano. Qual é o balanço, as ações? A gente tem acompanhado o trabalho do sindicato, são vários as ações que são desenvolvidas. O que dá para falar desses primeiros 6 meses? Já dá para a gente antecipar um pouquinho aqui, faltam alguns dias. O balanço é positivo?
Olha, eu acredito que sim. Primeiro, falando um pouco do sindicato rural, o sindicato vem fazendo o papel dele de organizando os produtores, levando informações, que na verdade é o seguinte, eu quero fazer um parêntese, informações é o que não falta, porque a todo momento nós estamos trabalhando com informações e muitas vezes uma que desmente a outra, e de repente a outra desmente aquela outra. Então, nós ficamos assim até meio perdidos, às vezes, em informar o produtor. Nem sempre as informações chegam com clareza até nós, né? Mas nós temos que informar o produtor, esse é um dos nossos objetivos. E fora todos os outros trabalhos que nós fazemos para que o produtor se sinta tranquilo e seguro em estar na sua atividade.
Perde-se muito tempo com isso, Paulo?
Ah, se perde porque nem sempre a gente tem a informação com a clareza que nós precisamos. Então nós temos que buscar com mais detalhes, muitas vezes atrás da Federação da Agricultura para nos informar, fora o trabalho que ela faz, que é digno de elogio, porque tudo aquilo que acontece, ela está sempre nos monitorando e nos dando essa informação com clareza.
E quando a gente fala sobre essa falta de clareza, e é interessante tocar nesse assunto, Paulo, porque como uma pessoa ligada aí ao sindicato, diretor, e há sempre essa cobrança, né, de informação, assim acontece também em outros setores. Está lá o produtor rural, é uma legislação, é aquilo que pode, aquilo que não pode. A gente tem acompanhado Plano Safra, temos acompanhado o marco temporal, as discussões. Essa questão também do pacote anti-invasão, nós abordamos esse tema outro dia aqui. O que precisa acontecer para que realmente se tenha mais clareza?
Olha, o que precisa, na verdade, é uma segurança jurídica, porque nós não podemos a todo momento, que nem, por exemplo, o marco temporal. Isso já foi definido na Constituição de 88, então não tem mais o que se discutir. Não, mas de repente não é mais. De repente é mais. Então uma hora pode, uma hora não pode, e fica se discutindo uma coisa que já se está definindo há muito tempo atrás. Então, existe essa preocupação. Aqueles que estão próximos de área indígena, aqueles que estão dentro de áreas que podem ser consideradas, dependendo do governo, como área indígena ou não. Então, essas pessoas ficam sempre preocupadas: o que vai acontecer comigo? Ah, eu tenho uma área indígena aqui do lado. Se ela for consolidada, o que vai acontecer comigo? Então, essa insegurança, ela é muito ruim. Muito ruim para o desenvolvimento, para o investimento do produtor rural.
Tem o Sérgio interagindo aqui conosco. Eu falava sobre o pacote anti-invasão e ele faz aqui um comentário dizendo que houve um avanço importante no Congresso, passou pela Câmara dos Deputados. Outro dia a gente falava sobre isso, não é? Que é uma vitória para o setor produtivo, uma vitória para os produtores rurais, mas ainda tem que, me parece, passar pelo Senado. Como é que você vem acompanhando esse pacote anti-invasão? O ouvinte faz menção aqui. Antes, pouco acontecia, a gente acompanhou algumas ocupações de terra. E agora haverá, então, a partir desse pacote anti-invasão, haverá mais rigor e a pessoa que invadir vai ser responsabilizada de uma forma correta. Você vê essa possibilidade? Você está confiante também nesse pacote anti-invasão? Vai mesmo ser concluído no Congresso? Passou pela Câmara? É um avanço? Porque, na verdade, alguns até têm dito o seguinte, Paulo, a gente falava a respeito recentemente, dizia o seguinte: olha, já está na Constituição, direito de propriedade precisa ser respeitado e ponto. Né? Não havia nem motivo para ficar discutindo. Aí abrem-se lá precedentes, invasão, ocupa, como se fosse um movimento fantasma, né? Não se responsabiliza ou não responsabiliza ninguém. Agora, com essa iniciativa do Congresso, será que as coisas vão mudar?
Olha, eu acredito que vão mudar se na prática isso acontecer. porque só na teoria, infelizmente, nós temos bastante teoria, como alguém disse aí, que a Constituição já diz nesse texto, né? Então, nós precisamos ver na prática. Nós somos muito confiantes, estamos muito confiantes nos nossos representantes lá da parte do governo federal, dos deputados federais e dos senadores. Então, se eles já estão trabalhando nisso, isso nos deixa um pouco mais confortável. Mas, na verdade, é a prática que vai dizer se realmente as coisas vão acontecer desse jeito. Agora, pelo outro lado, é o seguinte. Então, isso está dando um certo basta ao MST. Mas, pelo outro lado, nos preocupa quando, por exemplo, o governo convida o MST para participar do Plano Safra desse ano. Então, quer dizer, você, por um lado, está tentando colocar o MST como eles são, porque são bandidos, na verdade, né? como bandidos, e, pelo outro lado, o governo continua dando todo apoio a eles.
Diz aqui o ouvinte: antes a área era invadida e a pessoa não sofria nenhuma consequência, ficavam na propriedade invadida e os proprietários dependiam de reintegrações de posse para recuperar o que lhe era de direito. Isso levava 10, 20, 30 anos e agora isso vai mudar. Está com uma perspectiva positiva aqui o ouvinte. Você falava sobre o Plano Safra. O Plano Safra, outro dia nós ouvimos aqui um representante do governo, assim que foi feito o lançamento do Plano Safra, o último Plano Safra, e ele dizia: olha, é o maior Plano Safra de todos os tempos. Os juros um pouco menores também, embora nós estejamos aí com a Selic em 10,5, mas também com juros atrativos, não é? Não é bem assim, Paulo?
Não, nós estamos falando daquilo que aconteceu, né? Esse próximo Plano Safra ainda...
Eu sei,
deverá acontecer,
mas esse,
né,
último foi um dos melhores. E aí, o próximo, a tendência é ampliar cada vez mais. Você não vê dessa forma?
Não, o que nós não podemos negar, nem o governo, nem todas as pessoas, é o seguinte, que o agro, ele precisa que haja um comprometimento do governo federal para recursos, tanto para custeio, ou seja, para as safras que vão ser plantadas, como para investimento, porque isso daí faz com que o país se movimente. Nós tivemos problemas, por exemplo, de investimento com as taxas de juros. 8, 10%, parece que quem tá por lado de fora, mas vocês são privilegiados. Acontece o seguinte: o produtor rural, ele não põe preço nos produtos deles. Quem coloca preço, normalmente, são quem compra. Então, se você tiver uma frustração, se tiver algum problema na tua produtividade ou na tua produção, você não tem como passar o custo disso daí para frente. Você vai ter que se virar. Então, todo juro para o produtor rural tem que ser muito bem pensado para que ele não se utilize desse recurso e depois ele se arrependa pelo juro que ele vai pagar. Mas eu espero que o governo realmente venha pensar melhor em questão de juros e recursos para o setor, porque é o setor que tem dado toda essa alavancagem, tanto internamente como externamente. É o setor que hoje mais produz produtos para exportação. Então, mas, pelo outro lado, nós estamos vendo a dificuldade do governo em fechar suas contas. Eu não estou nada esperançoso que nós vamos ter condições bem atrativas em termos de juros e talvez até em volume de recursos para o plantio da próxima safra. É uma expectativa que a gente tem.
O Alcides, seguro agrícola, ele reclama que precisa melhorar o seguro agrícola. Eu estou recebendo aqui a mensagem da Lilian Porto, Roberto, e o contraditório, ela me faz uma pergunta. O espaço está aberto, Lilian. Obrigado, a Lilian, que é pré-candidata à Prefeitura de Cascavel. A gente tem aqui de forma muito aberta, de forma muito democrática, ouvido todas as partes, para que o ouvinte tenha clareza, para que o ouvinte possa entender o que de fato está acontecendo. Obrigado a Lilian Porto nos acompanhando. Paulo Valini, conhece a Lilian Porto?
Sim, vereadora? Sim. Não, é um prazer que ela esteja participando e a gente está disponível para responder qualquer pergunta nesse sentido.
O Alcides fala sobre o seguro agrícola. Ele acha que tem que ter um seguro maior ou melhor para o produtor. Precisa mesmo? É necessário? O que tem que ser feito, Paulo?
É necessário e seria muito interessante que tivéssemos, que todos os produtores tivessem seguro agrícola. Como o seguro agrícola, ele é caro, existe uma parte do governo estadual e uma parte do governo federal. e nem sempre esses recursos são colocados à disposição. Por isso que a questão seguro ela não funciona muito bem ainda. Mas seria muito importante até para o próprio governo, porque em caso de frustração, se todos tivessem seguro, o governo não precisaria estar fazendo alguns tipos de alongamento de prazo de pagamento, algumas coisas que viessem a facilitar a vida do produtor rural naquele momento, porque o seguro cobriria isso daí. Então, seria muito importante que o seguro fosse mais aperfeiçoado e mais colocado à disposição com um custo razoável, é claro, né?
Você falava também, Paulo, sobre os preços. Não são os preços não são colocados pelos os produtores, não é? Mas tem o mercado, o livre mercado, ele que vai direcionando os preços, ou não é bem assim? É uma pergunta aqui também do ouvinte. Em relação à soja, eu lembro que outro dia a gente abordava aqui, a soja, até durante o show rural, foi bem interessante a gente abordar esse tema, porque alguns diziam o seguinte: olha, tem essa máquina, custa 4 milhões, essa custa 3 milhões. Aí o produtor dizia o seguinte: olha, eu compraria a máquina com 4 milhões com o preço da soja a R$200 a saca. Hoje está 100. Quer dizer, se a máquina vale 4 milhões, para mim está valendo 8 milhões. Não é? Como é que é essa questão de preços?
Bom, nessa questão de investimento que você falou, a soja, por exemplo, quando ela estava o ano passado em torno de R$160 a saca, um produtor, por exemplo, precisava de em torno de 6.500 sacos aproximadamente para comprar uma máquina de R$1 milhão. Esse ano aqui, quando a soja chegou a R$105, ele precisava de 9.700 sacos. Então nós vimos que, porque a moeda do produtor, aquele que é produtor rural, na parte de grãos, a moeda dele é o grão. Esse que é o negócio, o dinheiro dele é o grão. Então ele faz a conta tudo na base do soja, ou em milho, mas basicamente é soja que é a grande máquina que nós temos na nossa região aqui. Então, evidentemente, se cai o preço, automaticamente ele vai ter que dispor de muito mais produto para pagar aquele investimento que ele fez. Então ele tem que pensar muito bem se ele tem soja disponível, vamos dizer assim, para ele quitar quando o preço cai. Então, no caso específico de soja, nós temos evidentemente um mercado internacional que baliza os preços que vão ser praticados aqui dentro. Então a Bolsa de Chicago, por exemplo, é o grande balizador. Então a partir de lá que nós temos um certo valor, você vai descontando todo aquilo, frete, a questão de embarque, desembarque do produto, tudo que você vai chegar num preço final aqui. Mas muitas vezes nós temos a especulação do mercado, isso que é ruim para o produtor rural. Então, a gente sempre fica na expectativa, mas que nem, por exemplo, você tem outros produtos que nós temos aqui no país, que muitas vezes o que acaba dando um aumento ou uma queda é a questão da oferta e procura. Esse, na verdade, é o grande negócio, mas o produtor, ele não consegue passar os custos para o seu produto, infelizmente.
Uma mensagem aqui da Terezinha, obrigado por nos acompanhar. Terezinha Cartieri, é isso, Terezinha? Vou falar aqui o sobrenome também, Cartieri. Ela diz o seguinte, Paulo: o MST não é bandido. Os bandidos estão infiltrados e prejudicam os movimentos de bem.
Bom, eu encaro de uma maneira diferente, porque se eles não são bandidos ou não são pessoas de bem, eles já deveriam ter uma entidade consolidada, com CNPJ e tudo. Por que que não tem?
O Osmar também interagindo aqui conosco, vamos abrindo espaço para os nossos ouvintes. Aqui no Paraná, a conversa é diferente com o que diz respeito à reintegração de posse. Outro dia eu ouvia o governador falar... No Paraná é diferente as reintegrações de posse, invasões? O governo tem sido mais firme? O governo tem essa prerrogativa, o governo estadual, de impedir que aconteçam as invasões?
Não, o governo tem o poder de fazer a reintegração de posse, né? Então aí que tem que ter uma agilidade que todo produtor gostaria que acontecesse, que assim que for feita a invasão, logo em seguida viesse a reintegração de posse e o governo colocasse toda a sua mobilização policial para que fosse feita a restituição da área, né?
O Wilson diz o seguinte: eu não entendo Os integrantes do MST têm reclamado do presidente Lula e muitas cobranças, inclusive, eles entendem que não estão sendo atendidos. A gente já ouviu falar também, Paulo, obrigado, ouvinte, por interagir conosco, que os próprios integrantes do movimento estão insatisfeitos com o Lula, porque ele acha que o Lula deveria dar mais espaço ainda para eles. Não é? O Lula tem sido diferente nessa gestão com relação às invasões ou não?
Olha, eu não vou dizer que ele tem sido diferente ou não. Evidentemente que ele tem um compromisso com o MST. E eu acho que essa questão de reforma agrária, que é o que o MST bate bastante, não é difícil de ser resolvido. Ué, é só você comprar fazendas, que sempre existem áreas que estão disponíveis para venda, o governo compra e destina ela à reforma agrária. Eu não sei por que isso não acontece. Então você fica esperando a questão de, aquele produtor não está pagando as dívidas junto ao Banco do Brasil, então nós vamos pegar aquela terra para a gente transformar ela para fazer a reforma agrária. Eu não vejo por que usar esse tipo de artifício, onde que o governo pode muito bem comprar a área e depois colocar à disposição da reforma agrária. Essa é a maneira mais simples que eu vejo. Agora, se o governo não tem dinheiro, isso é outra história. Ou se ele não quer utilizar essa forma também para resolver, né?
Jaqueline, tem os dois lados, é só observar a história. Tem muitos latifundiários, grandes proprietários de terra que ganharam à força as terras no passado, inclusive com mortes. Isso vocês não falam. Não falamos sobre isso?
Olha, acho que tudo que... Se alguém fala alguma coisa, tem que provar porque ele fala. Então, se ela tem provas disso daí... Agora, especulação, nós estamos cansados de especulação. Sabe? Isso daí, especulação, não leva a nada. Se ela tiver provas que existiu esse tipo de coisa, ela tem que ser mostrada. Agora, como que eu vou falar que hoje um grande produtor aqui na nossa região... que esqueceram que quando ele veio para cá, ele teve que derrubar os pinheiros, preparar o solo, tudo isso para ser um produtor hoje bastante eficiente. Não, vamos falar se realmente existe alguma contestação que seja mostrada, sabe? Eu não vou discutir com ela. Se ela acha que tem razão, tem que mostrar isso. Agora, especulação, eu acho que não dá certo.
Você percebe, Paulo, como diretor do sindicato e sempre conversando com os produtores ainda estão muito inseguros com essa questão de invasões ou eles estão mais tranquilos aqui no oeste do Paraná, em Cascavel, mais precisamente?
Olha, o produtor rural, ele fica intranquilo, é claro, né? Principalmente aqueles onde estão mais próximos do problema, mas ele vem fazendo a parte dele, sabe? Se o tempo está ruim ou se o tempo está bom... se existe alguma perspectiva dele ser invadido, se existe algum ponto negativo contra ele, ele vai continuar plantando, porque o produtor é o seguinte, ele depende daquele momento, daquela data, daquele período que ele tem que plantar. Se ele perder aquilo lá, ele perde todo o ano. Então ele não tem muito o que ficar discutindo, ele faz o papel dele. Se o preço às vezes está bom ou se não está bom, ele continua plantando. Isso nós estamos vendo hoje. Nós saímos de uma safra de soja, todo mundo plantou milho, aqueles que não plantaram milho estão plantando, já plantaram trigo, e daqui a pouco, em setembro, nós começamos uma nova safra com soja. O produtor está preocupado? Claro que ele está, mas ele continua fazendo o papel dele.
Vamos falar um pouquinho sobre tributação. Nós temos mais um minuto, depois nós vamos aos estúdios da CBN São Paulo. Em relação à tributação, e de forma direcionada aí aos produtores rurais, o que a gente pode falar, Paulo?
Bom, o governo, de alguma maneira, ele está querendo tributar os produtores rurais, né? Uma das grandes coisas que existe é a falta de clareza, né? Então, eu acho que se você quer tributar, mostre de que forma você quer tributar e por que quer tributar. Então, nós estamos vendo hoje o seguinte, alguns setores estão sendo premiados, hoje parece que aqueles que foram premiados por, de alguma maneira, algum benefício, outros setores terão que pagar por isso. Então, a falta de clareza gera toda essa confusão que nós estamos vendo. Evidentemente que ninguém quer pagar mais tributo num país onde que praticamente nós temos uma carga tributária de em torno de 40%. Então, quer dizer, você vai onerar mais ainda tudo aquilo que você já faz. Então, acho que todos, tanto a indústria, comércio, a área rural, todo mundo faz o seu papel e paga muito por essa tributação. Então, nós esperamos que isso daí seja visto de uma maneira diferente.
Paulo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui para a gente debater esse tema. Uma boa semana.
Tá, muito obrigado, agradeço e a todos também uma ótima semana.
Paulo Valini conversou conosco, diretor do Sindicato Rural Patronal de Cascavel. Nós vamos agora com as informações nacionais e internacionais. Repórter CBN no ar.
Repórter CBN.
Oferecimento Cresol. Compromisso com quem coopera.